Isaías, capítulo 64, versículo número 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido... Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Rei amado e Senhor, e cambalaba churianda, ai a serebe cambalalaba cheias. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para agora, Senhor, falar conosco, Senhor. Tu tens poder para falar com a tua igreja agora, Senhor. Tu podes realizar, Senhor da glória, essa grande obra, Senhor, de falar a cada ouvido aqui, Senhor, de toda a terra, Pai amado. E eu, Senhor, te peço, faz esta obra agora, Senhor. Faz esta grande obra, Senhor. Sussurra aos ouvidos do teu povo a tua palavra, Senhor. Sussurra, Senhor, aos corações que aqui estão a tua palavra, Senhor dos exércitos. E eu te peço, para a glória de Jesus Cristo, Senhor, eu peço para a tua glória, Senhor, que tu, Senhor, se manifeste nesta palavra, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, eu te peço, em nome de Jesus, através dessa ministração, Senhor. E edifica a nossa alma, Senhor. Edifica, Senhor, a nossa vida, Senhor. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente para a tua glória, Senhor. Amém, meu Rei, Senhor. Deus desta igreja. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Irmãos, nós começamos a assistir televisão em qualquer situação. Hoje eu liguei a televisão à tarde. E é interessante porque você começa a perceber assim Deus nas pequenas coisas, né? Você começa a perceber Deus e você também começa a perceber, né, aquilo que não tem nada de Deus. E se nós formos observar, as pessoas hoje rotulam muito a televisão, achando que tudo ali é influência negativa, todos os programas têm uma influência que não edifica, mas nós devemos entender também que determinadas coisas são plantadas por Deus. E Deus se usa de qualquer circunstância, Deus se usa de qualquer situação para que Ele possa manifestar o seu poder, independentemente se o programa deveria ter uma mensagem bíblica ou não. Estava assistindo um programa, estava virando lá os canais lá, na verdade estava testando uma antena que eu instalei lá, né? E aí parei num programa assim, da TV Gazeta, e tinha um debate. Tinha um debate e a peça principal do debate era um padre. Eu não conheço o padre, mas um padre muito jovem, deve ser famoso. O padre não conheço, eu conheço alguns padres assim, né, da televisão, mas esse eu não conheço, mas percebi assim que ele tinha uma certa fama. E ao lado dele tinha assim um pastor, tinha lá um espírita, tinha lá um macumbeiro, tinha um homossexual. E o debate era sobre o homossexualismo. E eu comecei a perceber ali, aquilo me chamou a atenção, porque tinha o foco central era o padre e todas aquelas pessoas deveriam fazer perguntas ao padre. E é interessante, irmãos amados, que independente de qualquer situação, independente de qualquer contexto, a mensagem de Cristo foi ministrada ali através de uma vida. Aliás, através de todas as vidas que estavam ali. A mensagem verdadeira do Senhor. E aquele padre me chamou a atenção por uma palavra que ele falou, independentemente de todas as palavras que foram ditas ali, tanto pelo pastor como por esse padre, todos estavam assim, muito centrados na Bíblia. E ele falou uma palavra muito interessante. Ele falou assim, olha, na verdade foi o pastor que falou essa palavra. Ele falou assim, olha, a verdade é a seguinte, para Deus, o homossexualismo é pecado. Para Deus, o homossexualismo não pode existir, porque um homem deitar com outro homem é abominação a Deus. Uma mulher né, se deitar com outra mulher é abominação a Deus, como um homem se deitar com um animal é abominação a Deus. Deus coloca na Bíblia, Deus relata na Bíblia todas estas situações no mesmo capítulo, abominações ao Senhor. E ali foi interessante, porque quando ele falou assim que a moça que estava entrevistando, ela estava instigando ali todo aquele contexto, né, do amor, do sentimento que foi entre uma pessoa e outra, né? E aí, e depois dessa palavra, houve um silêncio total. Quando ele falou, para Deus é pecado. E ninguém pode questionar aquilo que Deus julga como pecado. E ali, irmãos, eu comecei, né, a me alegrar com aquela situação, independentemente daquele que estava ministrando, porque você ouviu ali toda sorte de situações, mas nós vimos ali também o poder de Deus se manifestando através de algumas colocações muito simples. Muito simples, daquilo que nós ouvimos ali, daquilo que nós vemos. Nós vemos essa palavra aqui, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus espera de nós também. Obviamente que essa palavra fala em relação àqueles que esperam uma bênção, aqueles que esperam a providência de Deus, aqueles que esperam os momentos certos de Deus, as coisas de Deus se manifestarem, as coisas de Deus se fazerem presente na nossa vida, mas nós não podemos esquecer também daquilo que Deus espera das nossas vidas. Porque esperar coisas de Deus, o ímpio espera, a grande maioria das pessoas nesse mundo espera algo de Deus. E poucos se preocupam daquilo que Deus espera do homem. E nós vemos aqui, né, Isaías falando, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Obviamente que Deus quer nos moldar como um oleiro faz ali com o vaso. Nós temos diversas passagens bíblicas que demonstram essa vontade de Deus de ser o oleiro que faz com que nossa vida seja moldada segundo, né, segundo o caráter, segundo a vontade daquele que tem autoridade para moldar. E nós, irmãos, não podemos, né, entender que esperar alguma coisa acontecer na nossa vida vinda de Deus não dependa também daquilo que nós realizamos em relação àquilo que Deus deseja de nós. Você quer que as coisas de Deus aconteçam de forma mais rápida na sua vida? É só você começar a se preocupar com aquilo que Deus espera da tua vida. E começar a realizar tudo aquilo que Deus espera da tua vida. É algo muito simples. É algo que muitas pessoas não dão valor. Mas a Bíblia, ela é repleta de palavras e revelações ao homem. E não existe nada mais claro do que algo que Deus ministra a nós em diversas passagens bíblicas, como essa que nós falamos aqui. Se importar com aquilo que Deus espera de nós. O que, que Deus espera de você, você sabe? O que, que Deus está esperando que você faça? O que, que Deus está esperando que você seja? O que, que Deus está esperando que você busque? O que, que Deus está esperando da tua vida em todos os sentidos? Qual é a vontade de Deus expressa para cada indivíduo que aqui está? Porque Deus, obviamente, tem algo a tratar conosco de forma diferente para cada um que está aqui, porque cada um que está aqui tem um nível espiritual, uma maturidade espiritual diferente em relação a Deus. Todos nós queremos bênçãos. Eu não quero absolutamente recriminar, eu quero te elogiar por você buscar as bênçãos de Deus na sua vida. Buscar o socorro, buscar a alegria, buscar o melhor de Deus para a sua vida. Porque olha aquilo que nós falamos aqui, irmãos. Buscar a paz, buscar a alegria, buscar a proteção, buscar
O óleo de Deus, se você percebeu, são coisas que você não consegue pegar, são coisas que você não consegue ajuntar e levar consigo, porque são coisas que você conquista e que vão fazer parte da tua vida, e você não vai ver, mas você vai sentir. Quem não quer paz? Quem não quer alegria? Quem não quer proteção de Deus? Eu diria para você que se você tivesse tudo isso, todas essas palavrinhas aqui que nós falamos na sua vida, você seria uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas pastor, e o carro, e a casa, e o dinheiro, e não sei o quê? São consequências. Porque você não pode ter paz passando fome, você não pode sentir alegria doente, né? Você não pode se sentir protegido, né? Estando à mercê de todas as situações que estão ao teu redor. As coisas de Deus são completas e o homem muitas vezes não as entende, né? Busca, né, um pedaço só da bênção, se importando com algo que não é a profundidade daquilo que Deus está oferecendo a nós. Porque quando você busca, se você fizer um clamor, buscar Deus, clamando e clamando e clamando, falando: Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero a paz do príncipe da paz, conforme diz a Bíblia. Com certeza, Deus vai te dar um monte de coisas. Deus vai te proporcionar um monte de coisas para que você atinja a paz que Ele tanto te quer dar. E às vezes as pessoas se contentam com pequenas coisas e não obtêm a profundidade de Deus. Eu sempre falo, né? O homem sem Deus, o homem que não entende Deus, o homem que não tem Deus ao seu lado, ele não consegue viver a plenitude das coisas desse mundo, e muito menos consegue viver Deus nesse mundo. Agora, o homem que busca, que adora, que tem Deus na sua vida, vive a plenitude do mundo e vive a plenitude de Deus nesse mundo. Limitado, obviamente, sempre aos nossos limites, porque nós não somos capazes, nós não temos condições de receber espiritualmente tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer, porque nós, né, desmaiaríamos aqui de tanto poder que Deus tem para oferecer aqui, né, para as vidas que aqui estão. Tanto poder, o homem não resiste. É como Deus falou, que Deus não pode enviar toda a sua glória para a igreja, porque a igreja não resistiria à glória de Deus, e tão grande e poderosa que é a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Você não resistir a um pouquinho do nosso Deus, a uma parcela mínima do nosso Deus. Tal é a grandeza, tal é a grandeza do Altíssimo. Tal é a grandeza do Senhor. Tal é a grandeza daquele Deus que te criou e quer transformar a sua vida, como um oleiro que está formando o vaso, como um oleiro que está construindo o vaso e levando e aperfeiçoando e ajeitando todas as beiradas, né? Para que esse vaso seja um vaso completo na presença dele, para que ele possa depois encher esse vaso. É interessante porque Deus não vai encher o vaso enquanto o vaso não tiver condições de ser cheio. Obviamente, se o vaso estiver furado, Deus não vai derramar óleo no vaso. Se o vaso estiver rachado, Deus também não vai derramar óleo no vaso. O vaso primeiro precisa ter condições, nem que seja ainda na sua construção, porque nós estamos sendo moldados por Deus. Hoje, amanhã e depois de amanhã e depois, sempre o oleiro trabalhando, mas quando o vaso tem condições de ser já alimentado com o óleo de Deus, preenchido com o óleo de Deus, Deus já vai derramando ali, desde que não hajam rachaduras, furos, brechas que possam ali fazer com que aquilo que Deus está dando se perca no meio do caminho. Nós temos que entender que, em primeiro lugar, nós deveríamos dar a Deus. Nós somos devedores. Nós somos devedores a Deus. Em primeiro lugar, nós deveríamos oferecer para depois receber. Deveríamos falar para o Senhor: Senhor, o que tu queres da minha vida para que eu possa fazer? Em alguns momentos aqui na igreja, irmãos, a gente tem orado ao Senhor. Eu tenho orado muito ao Senhor em favor da igreja. E uma das coisas que eu peço é que o Senhor diga aquilo que Ele quer. Porque se Ele dizer aquilo que Ele quer, nós faremos aquilo que Ele quer. Então eu estou pedindo: Senhor, fala. Senhor, revela aquilo que Tu queres, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que Tu queres. Porque enquanto nós não sabemos, nós não podemos fazer, vamos fazer do nosso jeito. E eu sei que Deus tem se revelado a você e dito aquilo que Ele quer da tua vida. Se algum dia você perguntou a Deus: o que tu queres da minha vida, Senhor? Que você responda com atitudes que façam aquilo que Deus está dizendo que você precisa fazer. Porque as pessoas muitas vezes perguntam, as pessoas colocam a sua vida diante de Deus, e quando Deus fala, faça assim, a pessoa se torna rebelde. A pessoa, ela deixa de executar aquilo que Deus está falando. E eu não estou falando de profecia, estou falando aquilo que Deus está falando ao teu coração, estou falando das orientações que Deus falou a você, os procedimentos, tudo aquilo que você deve fazer na sua vida, tanto espiritual como material, não importa, né? Importa que nós tenhamos que executar sempre aquilo que Deus está dizendo que nós temos que fazer, senão para que perguntar? Para que perguntar se você não vai cumprir? Para que perguntar se você não tem interesse em fazer aquilo que Deus está ordenando, falando? Não pergunte. Siga o teu caminho. E se frustre lá na frente. É uma escolha. O homem sem Deus é um homem destruído. O homem com Deus é um homem abençoado. Abençoado pelo Senhor. Onde ele tem paz, alegria, proteção do nosso Senhor. E eu estou dizendo isso, irmãos, e é óbvio que nós nesse mundo sentiremos aflições. Disse o Senhor, né? O próprio Senhor Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Obviamente que ter paz, irmãos, é lutar sabendo que Deus está ao nosso lado, acreditando que algo de bom vai acontecer lá na frente, independentemente do tamanho da tua luta. Entendendo que Deus está cuidando de você, isso gera paz. Isso gera paz para as nossas vidas. Isso gera paz para você, porque o nosso Deus não te abandona, jamais te abandonará. Mas é importante que você tenha uma vida abençoada. Porque não ser abandonado por Deus não quer dizer que tenha uma vida abençoada. Pode ter uma vida muito sofrida. Você pode sofrer demais e ir para o céu. Ah, pastor, como é que é isso? Ir para o céu, ser salvo, significa que se arrependeu, entregou a sua vida ao Senhor. Em determinado momento da sua vida, você pode perceber isso, entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor e ser salvo. E as pessoas estão muito vivendo as suas lutas, as suas angústias, sofrendo além do que tem que sofrer por causa da falta de fé e por causa da falta de entendimento que tem em relação àquilo que Deus tem a oferecer para nós, tanto neste mundo quanto para o mundo vindouro. Se você priorizar a tua salvação, você vai ter paz, alegria e proteção de Deus. Ah, pastor, como é que eu priorizo a minha salvação? Se colocando diante de Deus como Ele quer e desejando isso. Entendendo que a salvação é o motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. Ele não veio aqui para te dar riquezas. Ele veio aqui para te dar a salvação. e fazer cumprir sobre a sua vida a palavra de Deus, que estava corrompida por causa do pecado. O homem estava destituído da glória de Deus, diz o Senhor. Ou seja, o homem vivia nesse mundo à mercê das trevas. E com a vinda de Jesus, o homem adquiriu novamente o direito às promessas. Adquiriu novamente o direito à salvação, a estar ao lado de Deus de forma definitiva. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Como muitas pessoas, a gente tem observado que tem pedido isso a Deus: Senhor, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso fazer isso, me ajuda, Senhor, me ajuda. Está correto, nós temos que buscar em Deus. O oleiro tem essa capacidade de transformar. O problema é quando as pessoas não estão dispostas, não querem fazer aquilo que o Senhor tanto deseja da nossa vida. Esse é o problema. Que você possa, irmão amado, hoje dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, o caminho é esse? É. Então eu vou seguir por esse caminho. Deixa Deus falar contigo hoje e te falar: é esse o caminho? Vá por ele, para que você atinja aquilo que tanto você deseja atingir. Esteja disposto ou disposta a seguir esse caminho, para que Deus possa transformar verdadeiramente a sua vida, verdadeiramente a sua história, para que você não viva uma vida de fantasias em relação a Deus, mas que você viva uma vida de unção, uma vida cheia de unção em relação ao Senhor. Uma vida cheia de unção em relação a Deus. Que esse é o desejo de Deus para você, né? Se eu fosse falar assim, fosse chamar aqui algumas pessoas, chamar a Rosana aqui e falar: ô, quanto você quer em troca da paz que você tem de Cristo? Qual o valor que você me vende a sua paz? É? Qual o preço? É caro, né? É incomensurável. Não tem limite o valor. Tem gente que daria tudo, tudo que tem, para ter um pouco de paz. Daria tudo, 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 tudo. Bens, dinheiro, daria tudo. Por um pouco de paz. E Jesus é tão bom que ele dá de graça, né? Ele entrega-se. Tó. Leva para você. Você quer, recebe. E a pessoa que recebe é tão bom, mas é tão bom, que a pessoa entende o valor e jamais abdicaria disso. O problema é que as pessoas não entendem que quando elas pecam, aquilo que está sobre a vida dela acaba sendo bloqueado espiritualmente. Então as coisas de Deus começam a não acontecer mais e a perturbação das trevas começa a vir. É aquilo que eu falei, né? O pecado, já falei aqui, o pecado às vezes dura um minuto. Depois vem uma tonelada de opressão nas costas por causa da acusação do diabo, por causa da consequência que aquele erro trará na vida espiritual da pessoa, distanciando-a de Deus, tendo vergonha de Deus, sentindo frieza. A pessoa sente um vazio dentro de si, espiritualmente falando. A pessoa sente um vazio espiritual, a pessoa não tem força, se acha uma farsa perante Deus, né? Se acha uma farsa perante Deus. Isso, irmãos, Estamos falando de alguns sentimentos, fora aquilo que acontece no mundo material, as perdas que acontecem no mundo material, porque às vezes um erro gera a destruição de muita coisa, do emprego, da família, né, de dinheiro, às vezes a pessoa perde. E nós temos que perceber isso. Que quando Deus dá, Ele quer que fique. E para ficar, nós temos que seguir o caminho daquele que deu, para que cada vez mais a gente seja acrescentado por aquilo que Ele nos deu. Você quer paz? Você quer alegria? Você quer proteção de Deus? Fale para Ele hoje: Senhor, eu vou seguir aquilo que está falando, Tu estás falando. Eu vou fazer aquilo que Tu estás mandando para que eu faça. E aí você vai começar a colher os frutos daquilo que você plantou, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Fale com Deus e renove os seus votos em relação a Ele. Se você quer ter essas bênçãos, essas mega, hiper, blaster bênçãos que nós falamos aqui, né? Paz, alegria, proteção de Deus. Se você quer, peça a Ele agora. E se posicione em relação àquilo que Ele está te pedindo para fazer.